vamos iniciar a nona etapa desta terceira parte com a ajuda de Deus. Esta nona etapa terá 1 hora e 18 minutos de duração. Então agora, irmãos, vamos falar sobre o medo, o qual a maioria do povo de Deus tem, o qual é o medo do diabo. Eu perguntaria aos irmãos, Satanás, ele tem poder de destruir a gente? Mas é lógico que tem, ele era um querubim. E aí então eu pergunto, e ele tem vontade? Os irmãos podem crer que ele morre de vontade. Ora, se ele tem vontade e tem poder, por que que ele não destrói? Simplesmente porque Satanás está totalmente sob o controle de Deus. Ele não consegue fazer nada, nem nos atribular, se o Senhor não permitir. Então vejamos bem, a gente fala assim, aquele irmão, ele está provado, ele está desempregado. Mas peraí, a criatura também fica desempregada. Ela está provada? Aquela irmã, ela está provada, ela está com câncer. Mas peraí, a criatura também fica com câncer. Ela está provada? O que acontece, irmãos, que isso tudo são coisas normais da vida que todos estão sujeitos. Só que, a partir do momento em que a pessoa obedece a Deus, o Senhor toma a sua vida na sua mão. Então, a partir daí, tudo que vier contra a pessoa tem que primeiro passar por Deus. É Ele quem decide se deixa vir ou não. Então, os irmãos, imagine que esteja havendo um assalto num banco no centro da cidade e está havendo um tiroteio. Qualquer criatura que passar na linha de tiro vai tomar um tiro. Agora, o crente não. Ele passa, a bala vem em direção a ele e desvia. Por outro lado, se Deus quiser prová-lo, ele nem iria passar ali. Mas o Senhor coloca no coração dele um desejo dele passar por ali só para tomar um tiro. Os irmãos estão entendendo a diferença? Nós estamos sujeitos a tudo que as criaturas estão. Porém, no nosso caso, só acontece conosco aquilo que Deus quer que aconteça. Então, irmãos, baseando-se nisso, nós já poderemos chegar a uma conclusão. E a conclusão é essa. Medo do diabo é falta de conhecimento. Por quê? Porque o diabo, ele está totalmente sob o controle de Deus. Ele não consegue nem nos atribular se Deus não deixar. Só que tem uma coisa, irmãos. O crente, para ter este conhecimento que o Senhor está dando de passar agora, ele tem que estar preparado por Deus. Por quê? Porque a maioria não são resignados e sempre que acontece alguma coisa, eles têm que arrumar um bode expiatório. Então, jogam a culpa no diabo. Enquanto estiverem jogando a culpa no diabo, tudo bem. Agora, a partir do momento em que ele souber que o diabo não apita nada, tudo está sob o controle de Deus, a hora que acontecer alguma coisa de mal em sua vida, ele já irá blasfemar contra Deus. Os irmãos, imaginem se nós estivéssemos em uma sala sentados, tivesse reunidos uma porção de irmãos, e eu tivesse comigo um cachorro, um pitbull, muito brabo. Só que eu tenho o controle dele. O que aconteceria se eu desse corda para ele, fosse soltando, soltando, e aí ele chegasse do outro lado da sala e mordesse a perna do irmão? Quem seria o responsável? Lógico, seria eu. Então, irmãos, o que acontece é isso. Aqueles que não estão preparados, aqueles que não têm um grau de espiritualidade suficiente, ele não tem essa consciência de que Deus controla tudo e também de que Deus está sempre certo. Então vejamos bem, os irmãos já viram irmãos testemunharem e dizerem assim, o Senhor nos mandou em uma missão numa cidade e chegando lá, o Senhor operou maravilhosamente. Aí na volta, o diabo que é sujo, invejoso, ele investiu contra a gente. Os irmãos já ouviram falar isso? Isso é uma criancice que não tem nem tamanho, porque vejamos bem o que aconteceu nesse caso. Foram na missão. O Senhor operou, aí na volta, para a carne não se inchar, o Senhor soltou o pitbull, só isso. E fazem aquela onda, não é verdade? Então, por exemplo, macumbaria tem poder sobre um crente? se eu estou totalmente sob o controle de Deus. Nada acontece comigo se Deus não permitir. Se uma criatura fizer uma macumba para mim, por que então que isso irá me prejudicar? Por acaso a macumba é mais forte do que Deus? Claro que não.
Só que neste caso, irmãos, tem um segredo, e o Senhor mostrou. A macumba, este ritual que eles fazem colocando em uma esquina um frango preto, velas acesas, uma garrafa de pinga, isso não tem poder algum, porque isto simplesmente é um lixo. Porém, esse lixo faz com que as pessoas acreditem que ele tem poder, ficando desta maneira com medo. Como o medo é um sentimento que faz com que o ser humano aperte o botão contra ele mesmo, o ser humano acaba materializando o seu medo.
Então, irmãos, este é o segredo do porquê que a macumba funciona, ou como falam as criaturas, do porquê que a macumba pega. Não é a macumba, é o sentimento do medo que faz com que as pessoas acionem o seu próprio poder contra elas mesmas.
Agora, se a pessoa tiver consciência de que este trabalho, a macumba, é simplesmente um lixo que não tem poder algum, ela poderá juntar tudo, colocar em uma lixeira, pois nada irá lhe acontecer.
Então, os irmãos vejam que Satanás, através da macumba, ele faz com que nós usemos o poder que está dentro de nós contra nós mesmos. Os irmãos estão entendendo? E muitos crentes, irmãos, por falta deste conhecimento, acabam engrandecendo muito o diabo. E como os irmãos estão vendo, o diabo é um zero à esquerda. Ele não consegue fazer nada se Deus não permitir. Aconteceu, irmãos, que alguns anos atrás, por permissão de Deus, o Senhor queria nos provar, então ele permitiu que Satanás entrasse e fizesse uma devassa na nossa vida material. Então um dia nós fomos congregar, estava minha esposa, minha filha e eu. E entre o estacionamento e a congregação tinha um pedaço para a gente andar. Então, irmãos, eu comecei a brincar com elas e comecei a dizer: vocês estão percebendo que o diabo está aprontando tudo isso que ele está fazendo? Só que ele sabe que ele não irá conseguir, mas ele continua tentando. Vocês sabem o que é isso? Isto é falta de vergonha na cara. Ele sabe que ele vai ficar com cara de tacho e continua aprontando. Aí a minha filha se assustou e falou: o pai, também não é assim. Muito bem. Quando chegou na hora da palavra, o Senhor estava mandando a palavra em uma linha. De repente, ele mudou a linha da palavra e o irmão falou assim: irmãos, Elias, quando estava disputando com os 400 profetas de Baal, ele começou a zombar deles e começou a dizer: gritem mais alto, quem sabe teu Deus está dormindo, quem sabe ele está viajando. Isto mesmo, irmão, zomba dele, pode zombar. Aí elas entenderam. Os irmãos sabem que o que ele gosta muito é de fazer barulho.
Porém, irmãos, ele é igual a um cão vira-lata, que late muito, faz muito barulho, mas é só bater o pé e ele sai correndo com o rabo no meio das pernas.
Muitos irmãos falam e até pregam que não se deve falar o nome do diabo, porque ele gosta quando se faz isso. Vejamos bem, irmãos. Ele gostaria sim, se caso nós começássemos a falar sobre as suas façanhas, o que seria um elogio para ele. Agora, falem a verdade. Falem o que realmente ele é, que ele é um covarde, um derrotado, um fracassado, um desvairado. E aí vamos ver se ele vai gostar. O que acontece com esses irmãos que falam isso, na realidade, é porque eles têm medo do diabo, o que, por sinal, é uma tremenda falta de espiritualidade, falta de conhecimento. E o mais interessante é que muitos têm medo dele, porém, fazem tudo o que ele quer. Teve um irmão no interior de São Paulo que pregou no púlpito que nós não devemos falar a palavra passear, porque quando Deus perguntou a Satanás de onde ele vinha, ele falou que vinha de rodear a terra e de passear por ela. Ora, irmãos, falar isso é uma tremenda falta de luz. Por quê? Porque o diabo, ele fala todos os idiomas da terra e também o idioma do céu. E ele é livre, ele pode falar o que ele quiser. Vejamos o seguinte, não foi só a palavra passear que o diabo falou. Quando Deus perguntou a Satanás de onde ele vinha, ele falou, eu venho de rodear a terra e passear por ela. Neste caso, nós não poderíamos então falar mais, eu venho rodear terra, passear e por ela, porque todas essas palavras Satanás pronunciou. Então, por exemplo, se ele falar a palavra congregar, então nunca mais nós poderemos falar isso só porque ele falou? Olha a falta de espiritualidade. Tem irmãos que, ao verem a situação em que o mundo se encontra hoje, toda essa corrupção, essa depravação, toda essa maldade, acabam pregando que isso está acontecendo porque agora foram soltos demônios terríveis, os quais ainda estavam presos. Ora, irmãos, falar isso é uma criancice espiritual muito grande. Em primeiro lugar, aonde foi que eles leram que existem demônios terríveis que estavam presos? Outra coisa, e o mais terrível de todos, que é Lúcifer, ele nunca esteve preso. Então, irmãos, isso não tem sentido. O que acontece é que tudo está sob o controle de Deus. À medida que o tempo vai passando e que a palavra de Deus tem que se cumprir, o Senhor, que é aquele que controla tudo, que impõe a eles limites, o Senhor vai então soltando, liberando. E é por causa disso, então, que o mundo hoje está nesta situação. E daqui para frente irá piorar, porque o Senhor está liberando eles cada vez mais. Os irmãos estão entendendo? Tudo está sob o controle de Deus. Só acontece aquilo que o Senhor quer que aconteça. Então, irmãos, gravem bem essa frase. Medo do diabo é falta de conhecimento. Outra coisa, irmãos. Deus, ele é infinito, onisciente, onipresente, onipotente. Neste momento, Deus está cuidando de todo o céu, ao mesmo tempo, ele está cuidando do movimento das 532 bilhões de galáxias, ao mesmo tempo, ele está cuidando da comida dos passarinhos, ao mesmo tempo, ele está lendo o pensamento de todos os homens, e ele não precisa de ajuda de ninguém. Por quê? Porque ele é infinito. Para ele, isso tudo não é nada. Aconteceu numa cidade do interior, um irmão muito provado, estava abatido, desanimado, e saiu então andando pelo campo e pensando, eu acho que Deus me abandonou, o Senhor não está mais comigo. Então ele foi caminhando até que chegou na beirada de um riacho, como tinha uma árvore ali, ele sentou embaixo da árvore e ficou ali. Foi então quando ele olhou e viu uma formiguinha caminhando em direção à água. Ele ficou observando. Quando ela chegou na beirada da água, ela parou. Foi então que ele viu uma folha de árvore que vinha na água, acabou parando pertinho da formiga, a formiga subiu em cima dela e ela levou a formiga até a outra margem. Aí o Senhor falou com ele, você está vendo? Eu cuido até das formiguinhas. Como que você fala que eu não cuido de você? Agora, o diabo não. O diabo, ele é limitado e bem limitado. Então, por exemplo, se nesse momento ele estiver na Europa, ele não está sabendo que o irmão está escutando esta gravação. Se ele estiver em Minas Gerais, ele não está sabendo da palavra que Deus está mandando nas congregações no Paraná. Depois, ele poderá ser informado. Tem muitos irmãos que falam que abaixo de Deus é o diabo. Aliás, eu já vi até pregação falando isso. Está errado. O Senhor Deus criou no céu 76.100 querubins. E nesse meio existiam querubins iguais a Lúcifer, como também existiam muitos querubins superiores a ele. Lúcifer só se destacou devido a ter feito tudo isso que ele fez. E sendo assim, Satanás não convidou nenhum querubim para fazer parte deste movimento. Por quê? Simplesmente porque ele não iria querer um concorrente igual ou superior a ele. Porém, ele convidou para fazer parte disso anjos e também muitos serafins, que são seres superiores aos anjos. O Senhor mostrou que nos ares, entre os 711 milhões de demônios, existem 155 serafins. Então chegaram para o Senhor Jesus e disseram: Mestre, nós lutamos lá com o endemoniado e não conseguimos expulsar. O que foi que o Senhor disse? Essa casta de demônio só sai com muito jejum e oração. Por quê? Porque eram serafins, seres poderosos. O Senhor mostrou que no meio da humanidade também existem muitos serafins. São homens acima da média.
Foi então que eu perguntei para o Senhor: Senhor, quantos serafins haverão de passar por este mundo como homens? Então o Senhor respondeu que haverão de passar por aqui 875 serafins, sendo 353 homens e 522 mulheres.
Aí então eu perguntei para o Senhor alguns exemplos. O Senhor deu: Einstein era um serafim, Hitler era um serafim. Os irmãos podem ver que Hitler era um homem semi-analfabeto, porém tinha um carisma que dominava as massas. Lula, o Senhor mostrou que é um serafim. Pelé é um serafim. E aí eu perguntei para o Senhor: e dentro da congregação? O Senhor mostrou que dentro da sua graça, no passado, existiram dois serafins. E agora, no nosso tempo, do irmão Franciscão para cá, 200 serafins. No passado, quem foram os apóstolos que mais se destacaram? Paulo e João. Nos nossos dias, eu perguntei para o Senhor e o Senhor deu alguns nomes. Por exemplo, o irmão Vitório era um serafim, o irmão Ariote era um serafim.
Aliás, eu não sei se os irmãos sabem, mas o irmão Vitório estava uma vez em Presidente Prudente, estado de São Paulo, andando na rua,
e ele cruzou com um andarilho, uma pessoa endemoniada, e foi quando então o andarilho falou: Serafim, serafim. Agora, se nós perguntarmos ao Senhor a respeito de irmãos que ainda estão vivos, o Senhor não fala. Com certeza, para que não haja nenhum problema de idolatria.
O Senhor mostrou que na graça, na nossa era, do irmão Franciscon até a volta do Senhor Jesus, desses 200 serafins que haveriam de passar pela graça, 125 são homens e 75 são mulheres. Tiveram irmãos que me perguntaram: Irmão, um serafim dentro da graça, ele pode pecar? Sim, e o Senhor mostrou que de todos esses serafins que passam pela graça de Deus, 139 são trigos e 61 são joio, os quais irão pecar. Aí tiveram irmãos que me perguntaram: Irmão, como os serafins são seres acima da média, então isso significaria que todos esses que passam pela graça haverão de ser anciãs? Não, irmãos, não tem nada a ver. Aliás, ser ancião é uma coisa muito comum. Os irmãos vejam quantos milhares de anciãs que existem. Mas o Senhor mostrou que existem dentro da sua graça 12 anciãs que são serafins e também 6 diáconos. Então agora, irmãos, vamos falar sobre um último assunto, o qual tinha ficado pendente, o qual é sobre as nossas missões noturnas na hora do sono profundo, quando nós saímos dos nossos corpos e ficamos em espírito. Os irmãos imaginem duas pessoas, uma culta, formada em faculdade, e a outra analfabeta. Vamos dizer que as duas estejam sofrendo de um mesmo problema psicológico, como, por exemplo, a síndrome do pânico. As duas irão passar por um psicólogo, o qual irá conversar com elas e fazê-las entender o que está acontecendo e, consequentemente, tirá-las desta situação. Então a pergunta é a seguinte: na opinião dos irmãos, qual das duas teria mais condições de compreender a causa do seu problema? Como também, qual das duas teria condições de melhor entender a orientação dada pelo psicólogo? A analfabeta ou a que é formada em uma faculdade? Com certeza, o psicólogo teria muito mais facilidade em esclarecer e tratar daquela que é mais esclarecida, não é verdade? Isto porque a analfabeta teria muita dificuldade em entender a argumentação do psicólogo. Então, irmãos, quando nós estávamos no céu, ou então aqui na terra, na hora do sono profundo, quando nós saímos do nosso corpo e estamos ligados à nossa memória espiritual, a nossa capacidade mental é muitíssimas vezes maior do que a capacidade mental a qual nós temos durante o dia, quando nós estamos conectados à memória do cérebro. Só que, apesar da nossa capacidade mental ser muitíssimas vezes maior do que a capacidade mental a qual nós temos durante o dia, a nossa parte emocional é exatamente igual, tanto de dia como à noite, quando nós saímos do corpo. O fato da nossa capacidade mental ser muito maior à noite, isso não altere nada a nossa parte emocional. Então, irmãos, vejam o que acontece nesse processo de purificação do espírito pelo qual nós estamos passando aqui nesta terra. Existem em nós muitos problemas espirituais ou emocionais, os quais, para serem eliminados, o Senhor precisa dialogar conosco e nos fazer entender coisas profundas. Isso porque, se nós a entendermos, nós iremos ajudar a nós mesmos para que nós possamos ficar livres dessas coisas. É como, materialmente falando, a pessoa, quando está com um problema psicológico e vai a um psiquiatra, ele irá conversar com ela, irá orientá-la e fazer com que ela mesmo entenda e supere o seu problema. O que acontece, irmãos, é que o Senhor sempre aproveita para falar conosco a este respeito quando nós estamos fora do corpo, ligados à nossa memória espiritual. Por quê? Porque é nesta hora que nós temos a inteligência suficiente para podermos entender a profundidade do assunto e, consequentemente, nós mesmos nos ajudarmos a sair fora do problema. Então, vamos criar um exemplo. Vamos dizer que o irmão Antônio tenha um problema espiritual, o qual ele trouxe do céu, e que ele esteja precisando de uma orientação do Senhor referente à sua vida espiritual, psicológica. Porque, se o Senhor o orientar, ele irá entender o seu problema e aí, por si só, ele terá condições de superá-lo. Então eu perguntaria: Deus não poderia, durante o dia, mandar com que um outro seu servo fosse até a casa do irmão Antônio e passasse para ele esta orientação? De maneira nenhuma. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, porque este servo de Deus, estando na carne, ele não teria condições de entender a profundidade do assunto, entender o que o Senhor estaria mandando ele transmitir para o irmão Antônio. E segundo, porque o irmão Antônio, estando na carne, ele também não teria condições de entender a profundidade do assunto. Então, o que o Senhor Deus faz? À noite, quando os dois estiverem fora do corpo, aí sim, o Senhor mandará este seu servo para que, em espírito, ele vá em missão até onde está o irmão Antônio e transmita a ele tudo o que o Senhor quer com que seja transmitido. Porque, eles estando em espírito, o consciente dos dois já estão ligados às suas memórias espirituais. Portanto, agora, eles são dois seres superinteligentes. Sendo assim, o nível e a profundidade da conversa será muitas vezes mais elevado do que se eles estivessem conversando durante o dia, quando eles estivessem ligados à memória carnal, ao cérebro. E sendo assim,
Esta mensagem que o irmão Antônio recebeu de Deus irá completar uma obra em seu coração. Aí então, durante o dia, embora o irmão Antônio não irá se lembrar desta conversa, porém, já houve uma mudança na sua parte emocional. Em seu emocional, alguma coisa mudou, e para melhor. Está dando para os irmãos entenderem? E isso, irmãos, o Senhor mostrou que Ele faz conosco todas as noites, durante o sono profundo. Ele nos manda em missões para qualquer lugar do mundo, para falarmos não só com aqueles que pertencem à realeza, mas com todos aqueles que fazem parte daqueles 35,59%, os quais no céu foram fiéis. Então, por exemplo, o Senhor pode nos mandar para uma missão no Japão para irmos falar com um trigo isolado e orientá-lo. E aí, irmãos, não haverá nenhum problema de comunicação. Por quê? Porque quando nós estamos em espírito, ligados à memória espiritual, nós sabemos falar todas as línguas da Terra. Então agora, os irmãos, vejam bem. Vamos dizer que o Senhor quisesse conversar conosco pessoalmente, de dia, ou então mandar um anjo para que Ele conversasse conosco. Ele simplesmente não iria poder conversar com nós pessoalmente. Por quê? Porque se Ele o fizesse, pelo trato que foi feito no céu, pela lei da compensação, o diabo também teria este direito, o direito de fazer a mesma coisa, de vir conversar conosco. Pela lei da compensação, os demônios também teriam o direito de conversar conosco, o que seria extremamente ruim. Mas espera aí, mas na hora do sono profundo, pela lei da compensação, não seria a mesma coisa? Ou seja, se um anjo a mandado de Deus viesse dialogar conosco para fazer-nos entender algum assunto profundo a respeito da nossa parte emocional, se isso acontecesse, os demônios também não teriam o mesmo direito? Sim, claro que eles também teriam. Então, qual foi a solução que o nosso Deus criou? A solução foi a seguinte, irmãos. O Senhor Deus tem com Ele um trunfo. Por quê? Porque no céu, quando as regras foram estabelecidas entre Deus e o diabo, este detalhe passou desapercebido por Lúcifer. E sendo assim, agora o Senhor Deus tem o direito de usá-lo, e o inferno não tem o direito de reclamar. Mas que trunfo é esse? É o seguinte, durante o sono profundo, o corpo do homem descansa e recupera as suas energias. Porém, o espírito, este não precisa dormir e nem descansar. E aí, então, o que o Senhor Deus faz? Ele se usa de nós, de todos os seus filhos, enviando-os em missões pelo mundo inteiro. À noite, irmãos, nessas horas do sono profundo, o Senhor nos manda em missões para todos os lugares da Terra para conversarmos com pessoas, as quais também estão fora do corpo, ligadas nas suas memórias espirituais. E aí, como o Senhor não pode se usar dos anjos para fazer este trabalho, isto para não dar ao inferno o mesmo direito, então o Senhor se usa de nós. Os anjos de Deus só nos acompanham para nos guardar e nos defender do poder do inferno. Agora, irmãos, vejamos bem. Nós estamos falando em dialogar em espírito. Da mesma forma que quando uma pessoa vai a um psicólogo, o mesmo faz uma sessão de terapia para que ele consiga mexer no emocional da pessoa e livrá-la do seu problema. E é exatamente isso que acontece na hora do sono profundo, quando o Senhor nos envia em uma missão. Agora então, uma pergunta. Durante o sono profundo, nós conversamos com os anjos? E se conversamos, pela lei da compensação, os demônios também não ganham o direito de vir conversar conosco? Sim, isso é verdade. Só que neste caso é diferente. Por quê? Porque apesar dos demônios ganharem o direito de também vir conversar conosco, nós, quando estamos em espírito, o nível da inteligência que nós temos é o mesmo nível deles,
tanto dos anjos como dos demônios. E sendo assim, somos nós que decidimos se nós queremos conversar com eles ou não, independente do direito que eles têm de virem conversar conosco.
E é aí que nós falamos para eles: vocês têm este direito, só que nós não queremos e não iremos conversar com vocês. E aí, uma vez que nós declaramos isso para os demônios, os anjos ganham o direito de expulsá-los para longe de nós.
Está dando para os irmãos entenderem a diferença? Então agora, voltando a falar a respeito das nossas missões noturnas, neste processo existem alguns detalhes dos quais nós precisamos saber. Vamos imaginar que o irmão Pedro esteja em desobediência perante Deus, porém que isso esteja somente entre ele e Deus. Ninguém mais está sabendo. Vamos dizer que de dia Deus o envie até a casa do irmão Paulo para lhe transmitir um recado. Como o irmão Paulo não sabe de nada a respeito desta desobediência do irmão Pedro, ele irá aceitar o recado de Deus sem problema nenhum. Agora, vamos dizer que durante o sono profundo, Deus mande o irmão Pedro ir falar com o irmão Paulo para lhe transmitir uma mensagem, aí já complicou. Por quê? Porque o irmão Pedro irá transmitir o que Deus mandou, só que os demônios irão dizer para o irmão Paulo: você vai aceitar o que ele está falando? Ele é um desobediente? Enfim, esses espíritos irão envergonhar o irmão Pedro perante o irmão Paulo. E aí, como é que fica? Outra coisa interessante a esse respeito que o Senhor mostrou. O Senhor mostrou que muitas vezes ele fala conosco pela palavra a respeito de missões as quais nós teremos que fazer em sua obra. E nós pensamos que serão missões normais durante o dia, na sua obra. E às vezes não são, pois o Senhor pela palavra ele nos fala de missões as quais nós iremos realizar fora do corpo. E aí então depois o tempo passa e dará a impressão que a palavra ainda não se cumpriu, sendo que muitas vezes ela já se cumpriu e nós de dia não estamos sabendo.
Mas e por que o Senhor faz isso? Simplesmente porque, se o Senhor deixasse para passar esta orientação a nós na hora em que nós estivéssemos em espírito, pela lei da compensação, Satanás também teria o direito de falar conosco a respeito da nossa missão, o que seria extremamente prejudicial. Então, para evitar isso, o Senhor fala conosco pela sua palavra, e aí, quando nós estivermos fora do corpo, nós iremos lembrar da palavra, da mensagem que o Senhor nos deu. Está dando para os irmãos entender?
Uma curiosidade que o Senhor mostrou. O Senhor mostrou que os nenês e as crianças que pertencem a Deus, na hora do sono profundo, eles também saem do corpo, se ligam às suas memórias espirituais, porém esses o Senhor não os envia em missões. Eles ficam ali ao lado de seus corpos, conversando com os anjos.
Mas por quê? Porque o trabalho de Deus no emocional deles ainda não foi iniciado.
Emocionalmente falando, eles ainda estão despreparados. Então agora, irmãos, mais um mistério que o Senhor mostrou. Satanás é especialista em imitar tudo o que é de Deus. Isso em todos os sentidos, para confundir o homem. Isso acontece com a promessa do Espírito Santo, com profecias, com a palavra em cima do púlpito, irmãos doutrinadores. Em 1970, no Paraná, uns irmãos estavam reunidos em oração e o Senhor arrebatou uma irmã e a levou no céu. Consequentemente, o seu corpo ficou como se estivesse dormindo. Aí, os irmãos, vendo isso, começaram a orar, só que agora pedindo para que o Senhor os arrebatasse também. E aí, o que aconteceu? Aconteceu que espíritos contrários começaram a tomar alguns deles e começaram a imitar a irmã que estava arrebatada. E aí, essas pessoas ficaram desacordadas durante dias,
sem se alimentar, sem beber água e falando coisas sobre o céu, como se tivessem realmente arrebatadas. Isso chamou a atenção da imprensa e acabou virando notícia em todo o Brasil, como também no exterior. Saía no Jornal Nacional, nas revistas principais da época, como, por exemplo, a revista Manchete. E aí saíam manchetes com fotos de uma irmã desacordada, com um véu na cabeça e dizendo: crente da Congregação Cristã no Brasil está há uma semana dormindo, sem se alimentar, sem tomar água, e dizendo: eu estou no céu e vi Jesus Cristo em um bar tomando cerveja. E falavam outras bobagens sobre o céu. Foi um escândalo. Por fim, foram para lá o irmão Vitório mais outros anciães, e aí, antes deles expulsarem esses espíritos, um espírito abriu o jogo e contou para eles toda a verdade. Mas por que que eu estou contando isso? Então agora os irmãos irão ver até onde chega a astúcia de Satanás. Falando sobre as nossas missões noturnas, essas missões às quais o Senhor nos dá na hora do sono profundo, isso acontece desde o tempo dos apóstolos. Só que Satanás já sabia que quando Deus abrisse os seus mistérios para o seu povo, esta parte também seria revelada. E aí, o que foi que ele fez? Através do Espiritismo, ele imitou este tipo de obra que o Senhor faz, principalmente para aqueles espíritas, os quais Satanás já sabia de que eles eram predestinados à salvação e que iriam ter acesso aos mistérios de Deus. Mas como ele conseguiu de Deus autorização para fazer isso? Porque, pela lei da compensação, cada vez que Deus se usa de um que é seu neste tipo de missão, Satanás também ganha o direito de fazer isso com um que é seu. E aí o que ele faz? Ele imita tudo o que os filhos de Deus fazem e tudo o que Deus faz nessas missões. Só que aí Satanás, através do Espiritismo, conta uma mentira a respeito dessas missões. Ele diz que a pessoa sai do seu corpo e vai em espírito para ajudar um anjo a fazer um milagre. E aí o que acontece? Acontece que quando o Senhor Deus chama na graça um que era espírita, como ele conhece este tipo de obra que Satanás fez, este irmão, ao escutar as revelações de Deus, acaba entrando em parafuso e diz: mas isso acontece lá no Espiritismo. Alguns deles chegam até a blasfemar, dizendo que isso não é de Deus. Os irmãos estão entendendo? Então agora, os irmãos vejam só. Tudo no céu foi tratado entre Deus e Satanás sobre o que poderia se fazer e o que não se poderia fazer em relação à passagem do homem aqui nesta terra. Deus poderia usar dos seus e Satanás dos seus. Foi tratado também que se por acaso algum deles fizesse algo considerado sobrenatural, o outro, pela lei da compensação, também teria o direito de fazer. Agora, com relação ao que poderia acontecer na hora do sono profundo, quando todos os humanos estivessem fora de seus corpos carnais e com suas memórias espirituais ligadas, também foi tratado que nenhum anjo ou demônio poderia se comunicar com os homens que estivessem fora de seus corpos. E caso isso acontecesse, se alguma das partes infringisse esta regra, a outra também teria o direito de compensação. Então, irmãos, é por isso que nós, quando estamos fora do corpo e resolvemos conversar com um anjo amigo, aí um demônio ganha o direito de também vir conversar conosco. E é aí que acontecem as guerras noturnas. Só que neste contrato entre Deus e Satanás ficou uma brecha. Por quê? Porque nada foi tratado sobre Deus ou o diabo se usar dos espíritos dos homens na hora do sono profundo. E foi então que o Senhor Deus se aproveitou desta brecha. Então vamos falar de uma maneira bem simples para que os irmãos entendam. Satanás disse para o Senhor Deus: mas isso não está no contrato, e se tu fazes, eu também tenho o direito de fazer. Então disse o Senhor Deus para ele: eu faço, porém eu faço somente com aqueles que são meus, e não irei fazer isso com aqueles que são teus. Então você também tem o direito de fazer, porém, somente com aqueles que são seus, e sendo assim, não mexa com os meus. Uma curiosidade muito interessante. Os irmãos já ouviram falar, ouviram no YouTube, reportagens sobre crianças de 5 ou 6 anos que falam sobre as suas vidas passadas, e para confirmar, elas acabam falando com detalhes sobre fatos que aconteceram verdadeiramente no mundo antes que elas nascessem, como que dizendo que elas sabem, porque elas já viviam na Terra em um outro corpo. Elas eram uma outra pessoa que depois morreu e agora reencarnou novamente. Os irmãos sabem o porquê que isso acontece? É simples. Isso acontece porque muitas vezes o Senhor Deus se usa de crianças para fazer obras. E aí, consequentemente, pela lei da compensação, Satanás ganha o direito de fazer o mesmo. E é quando um espírito contrário pega uma criança e acaba fazendo isso. Mas por quê? Para divulgar o Espiritismo. Então, irmãos, estamos terminando aqui este assunto sobre o segundo objetivo da nossa passagem pela graça, o qual é a purificação da nossa alma. Muito bem. Vamos então passarmos para o quarto assunto desta terceira parte. Nós agora iremos falar a respeito da doutrina, porém, de uma maneira profunda. Então vamos lá.
Na opinião dos irmãos, pecado de morte, como por exemplo adultério, tem perdão? Vamos pegar o fundamento. Vamos voltar no princípio. Quando Lúcifer desafiou a Deus e pediu para que Deus deixasse com que ele corresse as nações, o Senhor Deus permitiu. Porém, antes, ele deu um alerta geral nas 24 nações. E disse assim:
este grupo está disseminando loucuras. Quem der ouvidos a ele peca, e pecado irá gerar morte.
Neste momento, Deus criou uma lei universal: pecado gera morte. E ele não pode abrir nenhuma exceção, porque Deus é justiça. Se ele abrir uma exceção, por questão de justiça, ele será obrigado a perdoar todo mundo, inclusive o diabo.
Então, irmão, se eu pecar, o meu pecado terá que gerar uma morte.
Aí só há duas opções. Ou o Senhor Jesus desce aqui nesta terra e morre novamente para pagar o meu pecado, ou então, quem vai morrer vai ser a minha alma. Não tem jeito. Só que acontece o seguinte. Para que não haja desespero entre as famílias no meio do povo de Deus, Deus permite que aquele que peca vai na igreja, pega uma palavra que Deus perdoou. Para quê? Só para ir levando, para que não haja muito pânico, desespero no meio das famílias. Só que na realidade não é assim não. A minha esposa tem um tio que tinha um amigo chamado Renato. Esse amigo dele era crente, casado e pecou, adulterou. Aí entrou o desespero, foi na igreja e pegou uma palavra que estava perdoado. Vieram os profetas e profetizaram para ele que ele estava perdoado. Muito bem. Ele continuou congregando. 11 anos depois, deu câncer nele. Resumindo, quando ele estava em estado terminal, um dia ele estava deitado na cama, entrou um desespero nele, ele arregalou os olhos, começou a gritar, a urrar, a arrancar os cabelos e dizia: me enganaram. Falaram que eu estava perdoado e agora o diabo está aqui para me levar. E morreu assim. Então, irmãos, vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso.
Leitura número 92.
1 João 3, verso 8 ao 10. Prestem bem atenção. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Está claro?
Leitura número 93.
1 João 5, verso 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Isso então significa, irmãos, que aquele que é de Deus não peca. Se pecou, é porque não é de Deus.
Tiveram então irmãos que me perguntaram: irmão, eu já vi casos em que um irmão pecou, adulterou, e depois o Senhor o perdoou e lhe deu a promessa. Mas e aí, como é que fica? Os irmãos conhecem aquelas pessoas malandras, que são lisas, ou seja, arrumam desculpas para tudo e ninguém consegue pegá-las? Às vezes, nós apelidamos essas pessoas de bagre ensaboado. Isso porque o bagre já é liso, é difícil de se pegar. Então, os irmãos imaginem ele ensaboado. O que acontece, irmãos, é que no céu existiram muitos anjos traidores que eram bagres ensaboados, e aqui na terra eles arrumam justificativas para tudo. Vou dar um exemplo que aconteceu com um conhecido nosso. Quando ele era moço, era crente, batizado, músico, mas os irmãos pensem num joio e multipliquem por 2. Este era um bagre ensaboado profissional. Muito bem, ele casou-se com uma irmãzinha bonita, passou um tempo, ele adulterou. Aí eles foram levados perante o ministério e ele então justificou o seu pecado jogando a culpa na esposa. Porém, o ministério tirou a sua liberdade. Passando um tempo, o Senhor falou com ele pela palavra que ele estava perdoado e, para confirmar, o Senhor o batizou com a promessa. Conclusão. A sua esposa o perdoou, o ministério restituiu a sua liberdade, só que passando mais um tempo, ele voltou a pecar de maneira escandalosa. Então agora viria a pergunta: mas por que o Senhor o perdoou e lhe deu a promessa? Resposta: para que nunca mais ele tivesse desculpa nenhuma perante Deus.
Agora, existem casos em que o pecado não é considerado pecado. Por exemplo, um ancião me contou que às vezes acontece de uma pessoa jovem, uma criatura, estar no batismo, o Senhor chama, ele se batiza, e aí, naquela emoção, ele não presta atenção nos ensinamentos. E aí então, na semana seguinte, ele sai com a namorada. Neste caso, ele é inocente, ele não sabia. E sendo assim, o que ele fez não foi considerado pecado. Um outro caso. Existem pessoas que vêm no nosso meio, se batizam, não entenderam nada. Para eles, a graça é como uma igreja qualquer, voltam para o mundo e pecam. Depois então se arrependem e voltam. Nesses casos, poderá haver perdão.
Leitura número 94.
Hebreus 6, verso 4 ao 6. Prestem bem atenção, porque é impossível que os que uma vez foram iluminados reprovaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaiam, sejam outra vez renovados para o arrependimento. Pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõe ao vitupério. Os irmãos estão entendendo? Aqueles que provaram tudo isto que foi falado, é impossível que pequem e sejam perdoados. Agora, quando acontece um caso desse, em que a pessoa passou pela congregação, não entendeu nada, voltou para o mundo e depois volta, nesses casos poderá haver perdão. Por quê? Porque simplesmente ele não experimentou, não provou nada disso que a palavra fala. Sendo assim, ele também é considerado um inocente. Então, esses dois casos que eu falei é quando o pecado não é considerado pecado. Agora, vamos falar de quando o pecado é realmente um pecado. Nesse caso, o Senhor mostrou também que existem duas exceções em que o pecado poderá ser perdoado. Primeira exceção. Deixa eu dar um exemplo material. Vamos dizer que eu fale para o irmão João: o meu relógio é de ouro, ele é amarelo. Vamos dizer que o Mão Pedro chegue para o Mão João e pergunte: como é o relógio de Mão Carlos? Aí então o irmão João irá dizer para ele: é de ouro e é amarelo. Só que na realidade o meu relógio não é de ouro, ele é prata. O que aconteceu então? Aconteceu que tanto eu como o irmão João, nós mentimos. Só que vejamos bem, eu sabia que o meu relógio não era de ouro, que ele é prata. E eu sabia que se eu falasse que ele era de ouro, eu estaria mentindo. E eu quis mentir. Então, diante de Deus, a minha mentira é considerada pecado. Agora, o irmão João não. Ele simplesmente passou uma informação que ele recebeu. E sendo assim, a sua mentira diante de Deus não foi considerada pecado. O pecado, para ser pecado, ele tem que ser voluntário. A pessoa precisa querer pecar. Agora, eu não consigo imaginar um adultério involuntário. Os irmãos conseguem? Segunda exceção. Os irmãos lembram dos arrebatados? Vamos recordar. Quando estava ainda tudo bem no céu, que Lúcifer se envaideceu, resolveu criar um reino para ele, o que ele pensou? Eu vou sair do céu, eu vou abusar dessa liberdade e vou convencer anjos a se separarem do reino de Deus. Nós montaremos uma nação à parte. O Senhor Deus viu e ficou quieto. Pensou: deixa eu ver até onde ele vai chegar. Resumindo, ele saiu pelo céu e convenceu 711 milhões de anjos a se separarem do reino de Deus, que são hoje esses demônios que andam pelos ares. Só que ele contaminou também 51 mil anjos que não traíram a Deus. E como nessas alturas Deus estava quieto, se ele estava quieto, não existia lei. E se não existia lei, não existia pecado. Conclusão, esses 51 mil anjos não pecaram diante de Deus.
E por causa disso, eles ganharam o direito de passarem por esta terra sem terem que morrer.
Porque eles não têm aquele pecado original para pagar. Quem são eles? São todos aqueles que o Senhor irá arrebatar no dia da sua volta. Então agora vejamos bem. Se acontecer algum acidente com um desses e pecar, esse ainda poderá ser perdoado. Por quê? Ele deixará de ser um arrebatado e irá morrer, para que com a morte de seu corpo, ele pague o seu pecado aqui da terra. Mas uma vez só.
Para nós, irmãos, os filhos de Deus que estão dentro da graça de Deus, existem no céu nos aguardando coroas reais que foram preparadas por Deus. E agora, mais um mistério.
Os irmãos sabem que existem dois tipos de coroas?
Existem as coroas de prata e as coroas de ouro. Mas por quê?
O que acontece é o seguinte, irmãos. O Senhor criou as coroas de prata para todos aqueles que irão pertencer à realeza, pertencer ao governo, porém que aqui na terra não foram mártires. Agora, as coroas de ouro pertencerão também àqueles que são da realeza, porém que aqui na terra foram mártires.
Agora, diz na palavra de Deus: guardes o que tens para que ninguém tire a tua coroa. Os irmãos sabiam que é possível se perder a coroa e não perder a vida eterna? É possível. Eu vou dar um exemplo para os irmãos. Há muitos anos atrás, eu morei em Porto Alegre e lá aconteceu um caso. Uma vez, na hora do culto, dois cooperadores começaram a discutir e acabaram partindo para agressão física. Partiram para a briga corporal de soco no meio do culto. Depois, eles se arrependeram, se humilharam, pediram perdão. Então, irmãos, eles não vão para o inferno por causa disso. Só que perderam a coroa. Quando, por exemplo, um ancião comete um ato que a gente fala assim: não, para o céu ele vai, mas ele não é digno de ser um ancião. Se ele não é digno de ser um ancião, muito menos de ser um príncipe no céu. Perde a coroa. Um outro caso que o Senhor mostrou. Vejam bem, casais de namorados dentro da congregação, se antecipar o casamento, isto é pecado de morte, é fornicação. Mas o Senhor mostrou que muitas vezes acontece um acidente e os envolvidos consertam imediatamente, ou seja, imediatamente se casam. Nesses casos, o Senhor mostrou que eles perdem a coroa, porém,
poderão não perder a vida eterna.
Só que tem uma coisa, irmãos. Eu já vi casos que aconteceram e depois o Senhor salvou as almas, mas os irmãos não queiram saber o que eles tiveram que passar. Não vale a pena. Passa pelo fogo.
Um dia me entrou uma curiosidade. Eu pensava assim: nessa escala de vaidade de 0 a 100, aonde que se encaixa cada um desses grupos? O trigo problemático recuperável, o trigo problemático irrecuperável e o joio. E o Senhor mostrou. Falando primeiramente dos indecisos na graça, o Senhor mostrou que o grau de vaidade deles variou na escala entre 20% e 35%. Os trigos problemáticos recuperáveis, a vaidade deles fica entre 35% e 56%. Os trigos problemáticos irrecuperáveis, é lá em cima, 90% a 100%. O joio é a mesma coisa, 90% a 100%. E os trigos? Esses, o Senhor mostrou que o grau de vaidade na escala varia entre 2% e 25%. E foi aí então que o Senhor tem mostrado mais um mistério. É o seguinte, aconteceu casos no céu, um trigo verdadeiro, aquele que saiu para a briga defendendo o Senhor Jesus e foi até o final fiel a Deus. Mas acabou acontecendo que, em alguns casos, este grau de vaidade acabou ficando muito alto. Na escala, acabou ficando até em 45%. Só que a pessoa é trigo, é um trigo legítimo. Aí então eu perguntei para o Senhor: mas Senhor, falando-se de todos os trigos dos 15%, qual é a porcentagem que existe desses casos? E o Senhor mostrou que em cada 1.000 casos de trigos, acontecem 3 casos desse. Ou seja, a pessoa é um trigo legítimo, porém o grau de vaidade é bem elevado. E aí o que acontece nesse caso? Os irmãos lembram do caso do oleiro que estava com o vaso pronto, de repente o vaso quebrou, ele amassou tudo novamente e fez um novo vaso. Então é isso que o Senhor mostrou que acontece nesses casos. Vamos então criar um exemplo. Vamos dizer que tenha um irmão que é um moço, é um trigo legítimo, porém é um desses casos. O grau de vaidade dele está lá, em 45%. Muito bem, neste caso, como que o Senhor faz para que haja uma recuperação dessa alma? Então, irmãos, este é um caso que às vezes é melhor quebrar, amassar tudo novamente e construir um novo vaso. E para que isso aconteça, o Senhor irá permitir que involuntariamente ele peque. Mas como assim? Vamos imaginar um exemplo. Vamos dizer que esse irmão que é solteiro, que ele tem amizade com outro rapaz que é solteiro, porém que é um joio. Aí um dia eles são convidados para ir em uma festa. Chegando lá, por permissão de Deus, esse irmão que é um trigo começa a beber, ultrapassa os limites, sai fora da sobriedade, e aí então chegam as mulheres. O seu amigo, que é um joio, ele não bebeu. E aí então, tanto ele como o seu amigo acabam pecando. Aí o que vai acontecer? Vai acontecer como está escrito na palavra de Deus: ai daqueles que me deixarem.
Para eles só irá restar uma terrível expectação de fogo.
E sendo assim, a partir do momento que eles pecaram, o Espírito de Deus sairá dos dois. Eles passarão a serem atormentados pelos demônios, não terão mais paz, não terão mais alegria, passarão a ter medo de tudo, entrarão em desespero, e aí os irmãos não imaginam o sofrimento que eles irão passar. Depois de muito sofrimento, depois que o Senhor o amassou novamente, quando o Senhor vê que já está no ponto, ele aparece de novo para ele, perdoa o seu pecado e o abraça novamente. E o seu amigo, que é um joio? Este não, porque como diz na palavra, a alma que voluntariamente pecar, esta morrerá. E foi o caso do seu amigo. Ele estava sóbrio, ele pecou porque ele quis pecar, diferente do trigo, que não tinha a intenção de pecar. Ele não queria pecar, mas que por permissão de Deus, devido ao estado em que ele ficou, fora da sobriedade, acabou involuntariamente pecando. Os irmãos estão entendendo? Mas isso, irmãos, como Deus já deu de falar,
em cada 1.000 trigos acontece somente 3 casos iguais a esse.
Irmãos, existem 2 tipos de pecados. Aqueles pecados, os quais nós chamamos de pecados para a morte, e aqueles pecados, os quais não são para a morte. Então agora, irmãos, uma curiosidade sobre esses 2 tipos de pecados. O que acontece é que eles têm uma coisa em comum, ou seja, os 2 tipos geram morte. A diferença, irmãos, é que aqueles pecados considerados pecados de morte, uma vez que a pessoa cometeu, acabou. Está escrito, a alma que voluntariamente pecar, essa morrerá. Agora, aqueles outros pecados que não são para a morte, eles também podem gerar morte. Porém, é um tipo de pecado que mesmo que a pessoa cometa, ela tem como se retratar diante de Deus, se humilhar. Agora, vamos dizer que um crente morra cometendo algum pecado desses? Aí, irmãos, embora esse tipo de pecado não é considerado pecado de morte, porém, se a pessoa morrer nesta situação, ela não terá salvação. Por exemplo, mentir é um pecado, porém, a pessoa tem tempo durante a sua vida para se retratar diante de Deus. Agora, se ela morrer na mentira, não tem salvação, mesmo porque está escrito, ficarão de fora aqueles que amam e cometem a mentira. E não só mentira, irmãos, vícios, maus costumes e uma série de pecados, os quais aqueles que os cometem têm tempo e têm condições para se retratarem diante de Deus.
Continuando a falar sobre a doutrina, vamos então agora começarmos a falar sobre a vaidade.
Os irmãos imaginem um irmão que na sua casa esqueceu a torneira da cozinha aberta e aí a água começa a encher a pia, transbordar e começa a inundar todo o chão. Neste caso, eu pergunto, qual é a causa e qual é o efeito? A causa é a torneira que está aberta. O efeito é a água pelo chão. Então agora eu pergunto, adianta nós combatermos os efeitos sem mexer na causa? Adianta nós pegarmos o rodo e começarmos a puxar a água e a torneira continuar aberta? Não adianta. Então, irmãos, nós trouxemos do céu dentro de nós a vaidade. Esta é a causa. O resto são consequências da causa, são efeitos. Então eu pergunto, adianta nós combatermos os efeitos se não mexer na causa?
Por exemplo, vamos imaginar uma irmã que para alimentar a sua vaidade, ela use pinturas, tire as sobrancelhas, pinte as unhas.
Vamos imaginar que devido a ela ser obrigada pelo seu marido, que ela parasse com tudo isso. Externamente, ela acabasse ficando com a aparência de uma serva de Deus.
Se o Senhor vier buscá-la, ela não poderá entrar no céu. Por quê? Porque a vaidade está dentro dela. O que vai para o céu não é o corpo, é a alma. Nós, os homens, costumamos muito criticar as irmãs. Elas têm vaidade. Só que a gente não percebe que o mesmo grau de vaidade que elas têm, os homens também têm. Só que neles manifesta de uma forma diferente. Os irmãos imaginem o seguinte. Um irmão ore a Deus e peça para o Senhor. Senhor, prepara um carrinho para mim para que eu possa congregar com a minha família. Vamos dizer que Deus prepare para ele um carrinho popular, um Celta, por exemplo. De início está bom. Aí o Senhor começa a abençoar, ele já começa a pensar assim. Ah não, mas eu quero um carro maior, com ar-condicionado, com câmbio automático. Não, até aí, tudo bem. Vamos dizer que Deus prepare para ele um Corolla 2008. Ele vai ter ar-condicionado, banco de couro, câmbio automático. E o carro está novinho, está com 30 mil quilômetros.
Ou seja, neste carro, ele tem tudo o que ele quer. De início, está bom, pois este carro o satisfaz plenamente. Só que depois, ele começa a pensar assim.
Ah não! Mas tem um modelo 2010, aí já é a vaidade. Pegou o 2010, aí já começa. Meu vizinho tem um zero, eu não quero ficar por baixo. É a vaidade ou não é? As irmãs, por exemplo, elas precisam alimentar a sua vaidade e tiram a sobrancelha. O homem já não faz isso. Ele deixa um bigodinho. E a verdade é, irmãos, que todos nós somos cheios de defeitos. E o trabalho do Senhor é justamente isso. Ir nos limpando, ir nos preparando.
Até que nós chegamos à estatura de varão perfeito. Então, vamos imaginar uma irmã que, para alimentar a sua vaidade, ela coloque dois brinquinhos. O Senhor tolera. Agora, se ela exagerar, aí não. Como, por exemplo, se ela colocar duas argolas, aí não. Exagero não. É como uma pessoa que tem um gênio estourado, explosivo, o Senhor vai tolerando. Agora, se ele partir para agressão física, aí não. Exagero não.
Só que ele vai fazendo uma obra espiritual com ela, que vai chegar um ponto que ele vai dizer assim: ei, você não precisa mais disso. Ela vai tirar os brinquinhos e vai dizer: é, realmente eu não preciso mais. Isso é obra de Deus, não é imposição de homem.
Os irmãos estão entendendo? A vaidade é um câncer espiritual, o qual nós trouxemos do céu em nossas almas, e só o Senhor é quem tem condições de fazer em nós uma cirurgia espiritual para eliminar esse câncer. E isso, irmãos, o Senhor faz sem que nós, durante a cirurgia, corramos risco de vida, vida espiritual. E isso homem nenhum tem poder de fazer. E mais, quando o homem mexe com isso, é semelhante a uma pessoa que não é médico, que não entenda nada de medicina e queira fazer uma cirurgia em outra pessoa para extrair um câncer. O que iria acontecer? Além dela judiar da vítima, ela colocará a sua vida em risco, não é verdade? E tem muitos pregadores, os quais gostam de pregar pela prática e que gostam de mexer nessa parte. E aí ficam direto pregando contra vaidades, contra joias, contra pinturas, etc. Ou seja, eles gostam de combater os efeitos da vaidade e, sendo assim, acabam machucando mais ainda aqueles os quais não conseguem se livrar deste câncer, porque a vaidade é um câncer espiritual, o qual só o Senhor é quem tem condições de mexer e eliminá-lo, mais ninguém. Então, irmãos, o que acontece é que esses pregadores ainda não entenderam o que significa a graça de Deus, qual é o objetivo da graça. E aí ficam direto martelando nisso, por conta própria, e chegam até a escandalizar testemunhados, os quais vêm no nosso meio. Então agora eu pergunto, para que ficar insistindo nisso, machucando as pessoas, uma vez que ficar falando, e nada adianta, pois a única coisa que adianta é o operar do Senhor Deus. Então, para que isso?
Então, irmãos, todos nós somos cheios de defeitos e o Senhor vai usando de misericórdia com a gente. Agora, tem um defeito que o Senhor não tolera, que é justamente nós ficarmos um julgando o outro. Como que eu posso julgar o meu irmão de um defeito que ele tem e eu não tenho, e por outro lado eu tenho outro pior? É como, por exemplo, um escultor que está fazendo uma estátua. Tem defeitinhos que ele nem dá importância. Por exemplo, uma sobrancelha que está meio tortinha. No final, quando a estátua estiver para ser inaugurada, ele vai lá e dá uma pinceladinha. Agora, os irmãos, imaginem se eu chegar para ele e falar: ei, você não está vendo aquela sobrancelha que está meio torta? Ele vai me dizer: peraí, está faltando uma perna ainda? Você quer que eu vou me preocupar com isso? Tem um irmão diácono que é meu amigo, e outro dia ele contou que em uma cidade onde ele atende a obra, aconteceu o seguinte. Lá tinha uma irmã da piedade, que era o braço direito dos diáconos. Só que ela tinha um problema. Ela usava dois brinquinhos. E os diáconos sempre comentavam entre eles: mas não pode uma serva de Deus como ela, tendo uma vaidade como essa. Só que é o seguinte, ninguém tinha coragem de chegar e conversar com ela. Ficava um jogando para o outro. Um dia, um deles criou coragem e foi lá conversar com ela. E falou: irmã, a irmã é uma serva de Deus. Para que uma vaidade como essa? E aí a irmã respondeu: tá bom, irmão, eu vou tirar os brinquinhos. E tirou. No dia seguinte, o senhor recolheu ela. Aí os diáconos foram orar a Deus. Mas, senhor, a tua serva é o nosso braço direito. Sabe o que o senhor respondeu para eles? O único defeito que ela tinha eram os brinquinhos. Vocês mandaram tirar? E nós, irmãos, nós temos dentro de nós dois tipos de defeitos.
Tem aqueles defeitos, os quais nós temos consciência de que eles existem, e tem aqueles defeitos, os quais nós não temos consciência de que eles existem.
Aqueles defeitos que a gente tem consciência, como é que o Senhor faz para eliminá-los de nós? É simples, é só obedecer à palavra. E aqueles defeitos ocultos que nós não temos consciência de que eles existem? Vamos criar um exemplo. Os irmãos imaginem que o irmão chegue do culto, tire o paletó, pendure no cabide e coloque no guarda-roupa. Vamos dizer que ele esqueceu naquele bolsinho interno um chocolate. E aí está calor e o chocolate acabou derretendo e acabou manchando internamente o seu paletó. Como que ele terá que fazer para limpar esse defeito, limpar essa mancha? Vai ter que pegar o paletó, virar do avesso e expor a mancha. Aí então, com água e um detergente, ele limpa, depois é só deixar secar e pode usar novamente. Os irmãos imaginem um irmão que ele tem o seguinte defeito. De vez em quando ele está bravo, ele fala um palavrão. Mas ele nem tem consciência desse defeito. Isso só acontece quando ele está bravo. Mas o senhor está vendo, e o senhor quer limpá-lo disso. Como que o senhor faz? É mais ou menos como o exemplo do paletó. O senhor irá virá-lo do avesso para expor a mancha, e depois então, com detergente e água, o senhor irá limpar essa mancha. O senhor irá criar na vida dele uma situação em que ele irá ficar muito bravo. Por exemplo, alguém passando a perna nele. E aí então ele vai começar a falar palavrão. E vai falar palavrão. De repente, ele vai orar a Deus e pede: Senhor, faz justiça na minha causa. Aí o Senhor irá falar para ele: você pede para mim fazer justiça, mas você me desagrada, você fala palavrão. Ele vai cair em si. Puxa, é verdade, eu estou desagradando o Senhor. E aí ele faz até um propósito de não falar mais palavrão. Já é a limpeza? Não, ainda não. Mas já houve uma evolução. Por quê? Porque agora ele já está consciente do seu defeito. Então o que o Senhor faz? Aperta a situação, a coisa fica feia e ele volta a falar palavrão. E vai xingar, e vai falar palavrão. De repente, ele cai em si. Meu Deus, já tinha prometido para o Senhor que eu não iria mais falar palavrão, e já estou novamente falando.
Aí então, ele irá sentir um remorso, e com este remorso, ele irá orar a Deus,
e a partir daí, nunca mais ele vai falar palavrão. Por quê? Porque o remorso é o detergente que nos limpa dessas manchas. Os irmãos mais velhos na graça, se começarem a lembrar, os irmãos irão perceber de quantas coisas, de quantos defeitos o Senhor nos libertou através do remorso. Há muitos anos atrás, eu tinha um defeito. Eu gostava de música sertaneja. Os irmãos vejam bem, eu não critico ninguém pelo seguinte. Uma construção, quando ela está ainda sem rebocar, se alguém passar a mão na graxa e passar na parede, não tem problema nenhum. Agora, depois que rebocou, depois que pintou, aí a pessoa não poderá mais passar a mão na graxa e passar na parede. E o que acontece, irmãos, é que cada um de nós somos uma construção e cada um está num estágio diferente. Então tem coisas que para um pode, para outro já não pode. Naquele tempo, então, eu gostava de música sertaneja e a minha esposa também. E naquela época nós viajávamos muito para o interior do estado de São Paulo. Então, o que acontecia? Quando a gente saía de Santo André, nós já ligávamos no sertanejo. Quando chegávamos em Campinas, a rádio de Santo André não pegava mais, nós já tínhamos outra. Quando chegava lá no interior, já tinha outra. Íamos e voltávamos curtindo música sertaneja. Um dia, o senhor me libertou. Só que não libertou a minha esposa. E aí, o que passou a acontecer? A gente saía de viagem, ela já ligava no sertanejo. E aquilo já me fazia mal. Só que eu pensei o seguinte. Assim como o senhor me libertou, ele vai libertar ela também. Eu não vou falar nada. E assim foi. Eu passei a suportar aquilo. Um dia, eu machuquei a minha perna, fiquei com a perna enfaixada, e como nós trabalhamos com confecção, a minha esposa precisava fazer uma entrega de roupa numa cidade aqui perto. Como eu não podia ir com ela, devido a minha perna estar naquele estado, ela me deixou lá, pegou a mercadoria, colocou no carro, estava chateada, entrou no carro, olhou para o céu e falou: "Senhor, senta aqui do meu lado, vai comigo." Ligou o carro e saiu. Andou uns quarteirões, já ligou na música sertaneja. Foi e voltou curtindo música sertaneja. Quando ela chegou em casa, que ela desligou o carro, que ela desligou o rádio, o senhor falou para ela: "Então você me convida para ir junto com você, só para me fazer escutar essas músicas?" Na hora, irmãos, foi um remorso, uma vergonha tão grande que foi a libertação dela. Nunca mais ela escutou música sertaneja. Os irmãos estão entendendo? A obra de Deus é assim. Só o Senhor é quem sabe como mexer na causa dos problemas. E isto ele faz com perfeição. Diferente do homem que, quando põe a sua mão, acaba estragando.
Bem, irmãos, chegamos então ao final desta nona etapa da terceira parte, com a ajuda de Deus.
Love of Jesus, sing His mercy and His grace. In the mansions bright and blessed, He'll prepare for us a place. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Onward to the prize before us. Soon His beauty will behold. Soon the pearly gates will open. We shall tread the streets of gold. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory.